Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse momento. Nós entendemos, Pai, que existe nessa hora uma atmosfera da Tua presença nos dando discernimento, entendimento da Tua voz e a Tua palavra. Eu suplico, Senhor Deus, pela minha própria vida, para que o Senhor me ajude a ser útil aos meus irmãos nessa noite. Pai, libera as Tuas palavras através de mim, mas também coloca um guarda nos meus lábios, para que eu não diga nada, Senhor Deus, fora da Tua vontade ou permissão, para que essa palavra, Deus, ela possa produzir os frutos necessários no coração de cada um, Senhor Deus, de nós. Assim nós oramos, glorificando o Teu nome por essa palavra e pela liberdade de pregá-la, e já Te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Queridos, um dos grandes problemas que a gente tem com relação à nossa fé é que a gente diz ter fé, a gente diz pertencer a Deus, a gente diz crer na palavra, mas infelizmente, e eu falo isso com dor no coração, a gente não acredita em tudo aquilo que a gente diz sobre a nossa própria fé. Até porque falar simplesmente, dizer, declarar certas coisas sem crer e sem ter atitude, não provam a fé. A própria Bíblia diz que a fé sem atitude, sem obras, ela é uma fé morta. Você não tem como provar que você tem fé só porque você fala, ah, eu sou de Deus. Pô, mostra que você é de Deus de alguma forma, faz uma oração por alguém, faça algo que justifique você estar falando sobre isso. Então, um dos problemas que a gente tem com a nossa fé é justamente o fato de muitas vezes a gente falar sobre coisas que nem a gente às vezes acredita, ou que a gente nem tem essa fé exercitada. Ao mesmo tempo que a gente diz muitas coisas que nem deveriam sair da nossa boca. Tem coisa que a gente fala e não se comprova, e tem coisa que a gente não deveria nem abrir a boca para falar. Entretanto, e eu acho que a ficha de muita gente vai cair hoje, o que a gente diz, o que sai da nossa boca, dependendo de como sai do coração, se torna uma realidade, ou eu posso dizer que se torna uma legalidade, porque há poder na palavra, só que ela depende, querido, da verdade que sai do coração, senão tudo que você fala, só por você falar, se tornaria verdade. Provérbios capítulo 18, versículo 20 e 21 diz, do fruto da boca o coração se farta, ou seja, boca e coração, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. E querido, não é pela voz profética, é pelo que ela também pode produzir em quem ouve. Você pode trazer vida ou trazer morte por aquilo que você fala. Mas não é porque você lançou uma palavra que é vida ou morte. Mas depende da forma como ela entrar, ou ela chegar no coração de alguém, você pode destruir emocionalmente essa pessoa, ou pode injetar vida nessa pessoa. Então não é só o falar por falar, e um problema que o crente de um modo geral tem, é que ele é muito falador, ele é falador para tudo, ele é falador para tentar evangelizar, que às vezes nem está evangelizando, está só falando, ele só abre a boca e sai reproduzindo um monte de coisa que às vezes nem ele sabe muito bem o que está falando. É engraçado porque um texto como esse, ele tem que ensinar muita coisa para a gente, só que ele fica muito pela metade quando você se limita apenas em ler o texto, mas você não meditar nele. Por exemplo, um dia uma moça chegou e falou, Foca, você vai em tal lugar fazer tal coisa? Eu lembro até hoje onde eu estava. Eu estava na praia de Camburi. E ela falou, você vai em tal lugar? Eu falei, meu, não vai dar. Falou, por quê? Ih, vou ficar doente. Brincadeira de menino de quinta série. Ela falou assim, cuidado, hein, Foca, há poder nas suas palavras. Aí eu falei, sério? Então vou ficar milionário daqui 2 horas. Se é só uma questão de falar, então vamos falar. Só que, querido, isso foi uma brincadeira. Só que existem muitas situações em que o mal que a gente produz pelos nossos lábios, eles acontecem porque é uma verdade do nosso coração. Provérbios 23:7 diz, porque como imagina em sua alma, no hebraico a palavra alma é nefesh, que significa desejo, emoção, paixão, assim ele é, ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Então esse provérbio está dizendo, como o homem pensa na sua alma, nos seus sentimentos, nos seus desejos, no seu coração, assim ele é. Esse é o perigo, é você falar certas coisas acreditando nisso. É daí que vem o oportunismo que o inimigo pega para fazer com que a macumba pegue. Você já escutou essa expressão? Macumba pega em crente? O que você acha? Pega em crente? Dependendo da forma como a gente expressa isso, fica meio pela metade também. Por quê? Crente, até o diabo é. Então você ser crente é aquele que crê, não tem alguém que acredita mais que o próprio Satanás. O problema, querido, é que o inimigo ele é malandro, ele vem pela legalidade e pela nossa atitude. Por quê? O inimigo não sabe o que você pensa, ele não sabe o que você sente, ele só sabe aquilo que você fala e aquilo que você faz. E se ele lança uma seta, um pensamento na tua mente, no teu coração, sobre determinada situação, baseado na tua reação, ele sabe se você acredita ou não. Ele sabe se você, de fato, tem medo daquilo que ele colocou na tua frente ou não. Então é por legalidade. Só que essa legalidade de fazer qualquer maldição pegar, ela não tem a ver com a palavra, mas com o comportamento de quem recebe. Vocês estão me entendendo? Por exemplo, eu lanço uma palavra de maldição sobre o Jimmy. Se por um acaso o Jimmy estiver vivendo em pecado e essa palavra de maldição ela tiver alguma relação com isso e ele acreditar nisso, ele abre um precedente para que no mínimo ele seja oprimido por aquilo que ele ouviu. Eu vou pensar, meu, isso vai acontecer porque eu estou em brecha mesmo. Só que não precisa de alguém falar alguma coisa. O mundo espiritual está o tempo todo, constantemente esperando uma brechazinha para que a pessoa possa ser bombardeada nas suas emoções e comece a acreditar que ela está cheia de maldição. Querido, a palavra de Deus diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Só que a pergunta é, de fato, o Senhor está em você? Ou você está toda hora colocando o Espírito Santo numa gavetinha ali, tipo, ó, vou dar um rolê ali, fica por aqui, tá, já volto. Ou será que realmente o Espírito Santo mora em você ao ponto de você falar assim, podem fazer o que quiser, eu não tenho medo, eu não tenho preocupação com isso. E a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 26, versículo 2, como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Então, não tenha medo de pragas, não tenha medo de maldições, porque o que pega não é a macumba, o que pega é a legalidade, é o erro, é o tropeço, é o pecado, é o que abre espaço para o inimigo vir te arrebentar, até se ninguém lançar palavra de maldição nenhuma contra você, até se ninguém fizer nenhum encantamento contra você, não precisa de um homem fazer algum mal contra você, porque o inimigo já quer fazer isso. Eu vou dizer uma coisa que eu não sei se eu devia dizer. Estou pensando aqui. Se vocês insistirem muito, eu falo. Vai dar tempo de eu tomar água. Presta atenção. Muita gente, e eu já vivi essa experiência, tem... Gente, isso aqui que vocês vão ouvir, você precisa ter muita maturidade para você entender o que você vai ouvir aqui. Porque aparentemente vai parecer que nós que somos pentecostais também, que cremos nos dons do Espírito, cremos em manifestação do Espírito Santo, a gente está condenando alguma outra denominação. Eu não estou falando de denominação, até porque isso que você vai ouvir acontece em diversas denominações. Mas muitas vezes pessoas ficam impressionadas quando vem algum pregador, algum pseudo-profeta, alguém falando em nome do Senhor, dizendo, fizeram um trabalho contra você, fizeram uma maldição contra você, amarraram, sei lá, a boca do sapo, amarraram uma vaca, não sei aonde, sei lá. Qualquer palavra que se diga, tem uma maldição contra você, lançaram algo contra você. E aí eu falo assim, mas Deus está quebrando, Deus está fazendo, não sei o quê. É algo muito previsível e óbvio. Você imaginar que Deus está usando alguém para a tua vida, para dizer, tem uma maldição, você fica, nossa, uma maldição. É, fizeram um trabalho de macumbaria contra você, meu Deus, fizeram um trabalho. Mas o Senhor está quebrando, uau, puxa, que bom. Ô pastor, ainda bem que você viu isso. Vamos entender algo aqui? Se por um acaso, todo aviso que um profeta for te dar, de que alguém fez uma macumba contra você, você não precisa fazer nada, você não tem nenhum posicionamento que você precise fazer, das duas uma, querido. Ou isso é uma balela, ou de fato é uma grande revelação de Deus, e você vive num pecado que você precisa se consertar, e esse profeta deveria dizer. Vou simplificar aqui, para você entender melhor. Se você é alguém que vive em pecado, é muito previsível que o inimigo, usando uma pessoa ou não, ele queira te derrubar. É previsível. Você não precisa de um pastor, de um pregador, de um pseudo-profeta, te dizer uma coisa que não muda o seu comportamento. Toda vez que Deus usa algum profeta para falar com a gente, na grande maioria das vezes, grande maioria, não estou dizendo que não haja exceções, a palavra de Deus através de um profeta, ela te traz correção, ela te traz endireitamento. Você tem que geralmente consertar alguma coisa que está errada. Agora, o tempo todo, pessoas que ficam ali trazendo medo, colocando essa sensação de que você é menor e o pregador, o profeta é maior. Isso é a coisa mais absurda que pode haver. É gente que quer fazer com que os outros dependam dele e não de Deus. Se você tem o Espírito Santo, você não depende de mim. Você não depende da minha oração. O que você precisa é andar de acordo com os princípios da palavra. Fugir do pecado, se arrepender dos seus pecados, pedir perdão. E aí vai acontecer o que a Bíblia diz. Com uma andorinha que voa, um pássaro que não encontra onde pousar, assim é a maldição sem causa, ela não vai prosperar. Não é porque o pastor orou por você, mas é porque você entendeu, falou, eu estou com Cristo, estou andando com Ele. Então não fique impressionado com alguém que fala, tem uma obra de macumbaria contra a tua vida. Uma vez falaram isso para mim, e eu fui meio... Eu não sou um cara tão legal quanto você pensa. Eu pensei assim, estou vendo uma obra de macumbaria na tua vida. Eu falei, nossa, pega a senha. Por quê? Porque eu sabia que o tempo todo tem levando o inferno contra mim. Precisa de alguém me avisar? São diversas circunstâncias que não me faz pensar que, nossa, algo especial está acontecendo. É constante. É o tempo todo. Existe um mundo espiritual que quebra o pau a teu favor e contra você constantemente. Então não tenha medo daquilo que o homem pode fazer, porque a palavra de Deus também diz, não tema o homem que no máximo pode matar o teu corpo mortal. No máximo, temar a Deus que pode lançar a tua alma no inferno, e não é o que Ele quer, tanto que a palavra de Deus diz que o Senhor não se alegra com a morte do ímpio. Então se as pessoas pensam que alguém que morre sem Cristo, Deus está lá, é isso aí, eu estou provando que eu sou Deus, está vendo, acreditou em mim, vai para o inferno. Deus não é assim, Ele não se agrada com isso, antes Ele quer salvar a todos que abram o seu coração para Ele, vocês estão aí? Mas esse enunciado todo não é para falar de maldição, não é para falar de legalidade, mas eu quero falar de fé e de bênçãos, mas eu precisava começar por isso. Vocês estão me entendendo até aqui? É que eu recebi tanta reclamação nos últimos anos, que eu tem gente que fala assim, pastor, a gente tinha que ouvir sua palavra 3 vezes, não dá para entender o que você fala. E aí eu estou ainda com esse complexo inferior, tá? Interior, sei lá como se posso dizer. Esse enunciado tudo, querido, é para que... As coisas que realmente devem ser levadas a sério, elas de fato sejam levadas a sério. É para que as bênçãos que você precisa levar a sério, sejam levadas a sério. E eu quero começar com um exemplo muito clássico de uma história, que está lá em Gênesis capítulo 25. Eu posso resumir sem ler? Vocês não vão achar que é heresia? Tá, eu vou falar da Bíblia, fica tranquilo. Existia... 2 filhos no ventre de uma mulher, e esses filhos, eles cresceram cada um com uma habilidade. Um deles virou um exímio cozinheiro, seu nome era Jacó, e o seu irmão um exímio caçador, seu nome era Esaú. Um dia Esaú vai tentar caçar, não consegue pegar nada, aí ele entra em desespero de fome, vê o irmão dele fazendo uma sopa, vou usar essa expressão, nas traduções geralmente não tem isso, não todas. O irmão Jacó estava fazendo uma sopa de lentilha. Aí, esse irmão Esaú chega e falou assim, me dá um pouco dessa sopa aí. Ele falou, eu não. Tipo, como quem disse, você não é o caçador? Ele não falou isso, tá? Isso é deboche meu. Ele falou assim, não, eu te dou um pouco dessa sopa, se você vender para mim o seu direito, a bênção de um filho primogênito, a bênção da primogenitura. E aí Esaú falou assim, de que me adianta isso agora, estou morrendo de fome, tá, é seu, beleza. E ele vai, come tudo, só que, por mais que tenha sido um acordo de palavra, e acordo de palavra, que naquela época valia muito, Esaú não percebeu a profundidade do que ele estava fazendo, mas Jacó percebeu a profundidade do que ele estava querendo. Até que chega um momento, onde você olha lá no capítulo... Rapidinho, gente. Capítulo 27, acontece o seguinte, a partir do versículo 19. Tendo-se envelhecido Isaac, já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse, meu filho, respondeu ele, aqui estou. Disse-lhe o pai, estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e teu arco, sai ao campo e apanha para mim uma caça, e faz uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-ma para que eu coma, e te abençoes antes que eu morra. Então ele chega e falou, filho, faz aí, vai lá, caça uma carne, faz a comida gostosa para eu poder te abençoar. Por quê? Porque esse filho era o filho primogênito e ele queria abençoar o filho primogênito. Só que Rebeca, a mãe mais afeiçoada a Jacó, ela chega para Jacó e fala assim, Jacó tem um plano, é o seguinte, seu pai vai abençoar seu irmão, vamos fazer para ele a comida que ele pediu, a gente pega um animal antes, a gente entrega para o seu pai, e aí você vai lá e é abençoado. Então, fizeram para ele meio que uma fantasia, fizeram meio ali uma colocaram pele sobre Jacó, para que se por um acaso o pai Isaac colocasse a mão nele, visse ou imaginasse que era Esaú, porque Esaú era peludo. Enfim, eles fazem a comida e vão lá entregar. Deixa eu ver a partir de que versículo eu leio para você, para ficar mais rápido. Versículo 17, então entregou a Jacó seu filho a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse, meu pai, ele respondeu, fala, quem és tu meu filho? Respondeu Jacó a seu pai, sou Esaú, ou seja, ele mentiu dizendo que era irmão, teu primogênito, fiz o que me ordenaste, levanta-te pois, assenta-te e come da minha caça para que me abençoes. Disse Isaac a seu filho, como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu, porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaac a Jacó, chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Ou seja, mesmo assim ele estava em dúvida de que era mesmo, se era mesmo Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas, como a de seu irmão Esaú. E o abençoou, e lhe disse, presta atenção, és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu, eu sou. Então disse, chega isso para perto de mim, para que eu coma da casa de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu, trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaac, seu pai, chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou, então o pai aspirou o cheiro da roupa dele, e o abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto, sirvam-te povos e nações te reverenciem, sê Senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti, maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Mal acabara Isaac de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. Vamos entender aqui? Jacó faz tudo o que faz, o pai, por diversas vezes, desconfiou que ele não era Esaú, Jacó mentiu, e Isaac insistindo, mesmo com a mentira, Isaac foi e o abençoou, e essa foi a bênção. Você conseguiu entender o que era a bênção? Deus te deu orvalho do céu, exuberância da terra, fartura de trigos de mosto, sirvam-te povos e nações te reverenciem, sê senhor de teus irmãos e filhos de tua mãe, se encurvem a ti, maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Você entendeu? Ele só falou, certo? Mal acabar Isaac de abençoar Jacó, tendo esse saído da presença de Isaac, seu pai, chega a Esaú, seu irmão de sua caçada, e fez também ele uma comida saborosa, a trouxe a seu pai e lhe disse, levanta-te meu pai e come da casa de teu filho para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaac, seu pai, quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaac de violenta comoção e disse, quem é pois aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse, abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai, veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Olha que peso. Disse Esaú, não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já duas vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda, não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaac a Esaú, eis que o constituí em teu senhor e todos os seus irmãos lhe dei por servos, de trigo e de mosto o apercebi, que me será dado fazer-te agora, meu filho. Disse Esaú a seu pai, acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando-se Esaú a voz chorou. Então lhe respondeu Isaac, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão, quando, porém, te libertar, e sacudirá o seu jugo da tua cerviz. Passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo: retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã, fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, e cesses o teu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá. Por que hei de eu perder os meus dois filhos num dia só? Até aí. Essa história é clássica. Vocês conseguiram entender ou preferem que eu explique? Quem não conseguiu entender? Tá bom. Quem quer que eu explique? Obrigado. Vocês estão querendo ir embora logo, é isso? Tá, entendi. Essa história é muito clássica, e geralmente se fala muito da precipitação de Esaú, que trocou-se o direito de primogenitura para poder comer a sopa de lentilha na hora que ele estava com fome. Tipo, ah, não me interessa ser primogênito, ser abençoado com nada não, tá, me dá essa sopa, enfim. Mas tem coisas muito mais importantes além disso. Se você reparar tudo o que envolveu a bênção de Isaac para Jacó, achando que estava abençoando Esaú, se resume em uma frase, talvez em duas palavras. A frase é: acreditar na palavra, ou acreditar e palavra. Se resume em alguém que acredita na bênção e a palavra que é dita. Por quê? Esaú, querido, não deu a mínima importância para a sua bênção, por causa da aflição do momento, que era fome, que era só fome. Jacó sim, só que a profundidade dessa bênção é que o direito de primogenitura, que Esaú não se importou, mas que Jacó se importou, não eram posses, era só palavra. Ele estava ali recebendo do pai, não era todos os recursos financeiros, não era gado, não era absolutamente nada. Ele não deu fisicamente para Jacó nada, nenhuma bênção que ele pudesse ver, que ele pudesse apalpar. Tudo foram palavras lançadas, e o peso disso foi muito grande, ou foi tão grande, que se você olha para o desespero de Esaú, você vê Esaú ali: pai, mas peraí, nenhuma bênção você reservou para mim? Mas como é que o pai ia reservar uma bênção, na verdade, se ele estava entregando toda a bênção para aquele que ele achava que era o filho? Esaú entendia também o peso disso, ele só não tinha ideia que de fato o irmão ia se antecipar em receber essa bênção. Mas olha o peso espiritual dessa palavra. E se você olhar para a história de Jacó e perceber da maneira como Deus o prosperou, você vê que essa palavra de Isaac se cumpriu sobre ele. Aonde o mais velho se tornou servo do mais novo. Eu não sei se você parou para pensar nisso, mas no Brasil a gente também tem essa cultura dos pais abençoarem. É uma cultura desprezada pela última geração, mas a minha geração, a geração dos nossos pais e avós tinham isso. Como que era isso? Você chegava lá: benção pai, benção mãe, não é? E geralmente você fazia isso sempre que você chegava na casa de alguém mais velho, não era isso? Benção avó, Deus te abençoe, meu filho. Você vai concordar comigo que você fez isso muitas vezes, mas nunca deu tanta importância ao peso espiritual dessa palavra. Por quê? Porque era costume. Era algo muito fácil. Você tipo, ah, é uma questão de respeito. Bença, parece que você quer expressar mais respeito do que expectativa. Nós não fazemos isso direito. Quando você pede bênção para alguém e a pessoa fala: Deus te abençoe, depende do grau de importância que ela tem, de fato essa bênção tem tudo para acontecer. Por quê? As bênçãos dos nossos pais, das autoridades sobre nós, é que tem peso, não é do pastor. Não é o pastor chegando: vem cá, eu te abençoo, vem cá, eu te abençoo. Pastor não é autoridade espiritual sobre a tua vida, mais do que qualquer pai e mãe que você tenha. Talvez você pense: ô pastor, agora zoou tudo, que meu pai e minha mãe só me amaldiçoaram. Maldição sem causa, sem razão, sem motivo, é como uma ave que não tem onde pousar, não vai acontecer, não se preocupa. Agora, se você tem a expectativa da bênção, saiba que ela tem tudo para acontecer. E é engraçado, querido, esse comportamento, porque essa expressão vinda do coração, ela é tão poderosa, que olha o que o próprio Jesus fala sobre uma saudação que se faz a alguém, o peso de uma simples palavra. Mateus capítulo 10, versículo de 11 a 15 diz: e em qualquer cidade ou povoado em que entrares, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao saídes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Jesus começou, querido, falando sobre algo simples, saudação. Se aquela casa que você saudar, que você desejar a minha paz, ou a saudação que se fizer em meu nome, a pessoa for digna de receber aquilo, ela for de fato alguém que tem os mesmos princípios de crer no Senhor como você, essa bênção vai ficar lá. Se ela não for, ela volta sobre você. E ao mesmo tempo, se por um acaso ninguém ouvir aquilo que você está falando, você sai da casa, você chacoalha até a poeira do pé. Jesus começou com algo muito simples. Olha o peso de uma saudação. E a gente hoje, a gente está falando de Novo Testamento já, e a gente hoje não tem ideia da profundidade, da espiritualidade, se é que eu posso dizer assim, ou da força espiritual que tem, aquilo que você diz. Por quê? Porque a gente fala as coisas da boca para fora. A gente nem acredita no que fala. A gente não se apropria do que a gente fala, nem do que a gente ouve. Geralmente, o inimigo faz as pessoas se apropriarem, cria legalidade no coração, por causa das maldições que pais e mães lançaram. E ele faz a pessoa acreditar que de fato vai acontecer, porque o pai e a mãe falou. Ele faz a pessoa crescer com aquilo no coração, e de fato ela cresce amargurada. Mas quantas pessoas você não conhece, que o pai e a mãe amaldiçoou, falou tudo de pior, que não dá em nada na vida, e a pessoa deu em algo na vida. Por quê? Porque ela não deixou entrar no coração. No sentido de acreditar espiritualmente. Ela ficou com a mágoa. Tipo, meu pai falando isso para mim, minha mãe falando isso para mim. Vocês estão aí? Agora, esse texto nos ensina a força de uma saudação. Agora, imagina a força de uma profecia. Olha o que Paulo diz aqui. 1 Coríntios capítulo 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que? Profetizeis. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, muito mais, porém que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar para que a igreja receba edificação. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua que interprete. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Julguem, falamos no último culto. Se porém vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem a serem consolados. O espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Porque Deus não é de confusão e sim de paz. E sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Agora, olha que interessante, deixa eu te perguntar uma coisa. O que é mais comum acontecer na igreja? Para você entender melhor. Orar em línguas ou profetizar? Vou perguntar, para ficar mais fácil. Quantos aqui, e você que não ora em línguas, não se sinta pior, tá? Quantos aqui oram em línguas levantando suas mãos? Bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Fica com a sua mão levantada só um pouquinho. Bem alto, bem alto. Quantos de vocês que oram em línguas profetizam? Continua sua mão levantada. Baixaram-se as mãos. Pode baixar a mão. Agora olha que interessante. Se Paulo está dizendo que aquilo que ele mais esperava é que as pessoas mais profetizassem do que orassem em línguas, por que é que na igreja tem mais gente que ora em línguas do que gente que profetiza? Por que é que a profecia no meio do povo ela é tão menor do que oração em línguas, se o próprio apóstolo Paulo, ele está dando um incentivo, dizendo que todo mundo pode profetizar. Não é pesado isso? Se Paulo está dizendo isso, que ele gostaria que todos profetizassem, isso é o que deveria ser buscado, mais do que o dom de oração em línguas. E eu sei que a grande maioria dos que estão aqui, se por um acaso buscou a Deus para receber algum dom, pediu primeiro o dom de línguas e não de profecia. Concorda comigo? Por quê? É aquilo que evidencia mais uma sensação de que algo espiritual está acontecendo com você. Só, querido, orar em línguas não é para te dar uma sensação emocional, onde você entra num transe que você está viajando, não. Você tem controle da sua boca, você pode parar de falar a hora que você quiser, porque é o que a Bíblia diz, que o espírito do profeta é sujeito a profeta. Então você tem que ter autocontrole para falar ou não falar, tanto que quando não tem quem interprete, a Bíblia, o próprio apóstolo Paulo diz, você fica quieto sozinho orando você e Deus, porque quem ora em línguas fala a Deus, se não tiver quem interprete. Então para a pessoa conseguir fazer isso, é porque ela tem domínio sobre si. Só que o incentivo era para que se profetizasse. Olha o peso dessas palavras, olha o peso do que aconteceu, querido, com o próprio, com Isaac, com a bênção de Isaac para Esaú e Jacó, o peso daquilo que eles criam, não só do que o pai falava. De fato aconteceu, não é porque o pai falou, é porque Jacó acreditou. Ele acreditou que as palavras de Isaac sendo proferidas, elas iam acontecer. Agora eu te pergunto, se hoje nós temos em nós e através de nós o Espírito Santo de Deus disponível a todo aquele que crê e vive com o Senhor, por que é que a gente não acredita no que a gente diz e não recebe no coração aquilo que a gente ouve sobre a palavra de Deus? Por que é que não existe profecia no meio do povo? Eu vou te explicar uma das razões pelas quais não existe essa profecia. É porque muita gente não sabe o que é profetizar, ou porque algumas pessoas que dizem profetizar, na verdade só querem impressionar a outra pessoa, só quer se colocar na condição de ser um profeta, sendo usado por Deus, cheio do Espírito Santo, para falar algo que faça as pessoas admirarem quem ele é. Preste atenção numa coisa, porque eu estou te instruindo aqui como servo teu, inclusive. Eu não estou aqui para dizer que eu tenho autoridade sobre você, é Jesus. Eu só sou o cachorro do pastor. Tem o Senhor que é o pastor, o bom pastor, e o pastor é o cachorro do pastor. A gente só late de acordo com a ordem do pastor. Não coloque ninguém numa posição maior do que a tua experiência com o Espírito Santo. Não olhe para alguém que, mesmo falando em nome do Senhor, diga para você coisas de uma maneira que crie impacto em você, sem que a informação ela te traga algum esclarecimento. Não se impressione com alguém que diz profetizar coisas de uma forma que você fala, cara, isso aqui é muito impressionante, porque de fato eu tenho mesmo um contrato para assinar, porque muitas vezes se diz a mesma coisa e o povo que não se aprofundou em palavra, que não tem experiência de orar, de buscar o Espírito Santo, de falar com o Senhor todos os dias, acaba caindo em qualquer coisa que ele ouve. Então aparece um pseudo profeta, que muitas vezes você não sabe se o cara é um profeta, se ele é um bicheiro ou se ele é um cigano, de tanto ouro que ele tem, de anel, de não sei o quê. Não se impressione com toalhinha, com absolutamente nada, com impostação de voz, nada. Julga a informação. Não perde tempo olhando e falando, não, esse cara parece profeta porque olha como ele fala. Esse cara parece profeta porque olha como ele se veste. Peraí, esse cara é profeta porque olha o que ele está falando. Porque profeta que diz para você, eu estou vendo uma chave, Deus está te dando uma chave, uma casa aí, eu estou vendo uma casa, isso acontece? Pode acontecer, mas junto com instrução, geralmente com correção. Porque o que tem de gente vivendo em pecado e recebendo palavra de bênção, de profecia, de prosperidade, sem precisar se consertar em nada, não está escrito. Porque o cara vai para a igreja, ele só tem uma seita, ele só tem ali uma religião, que ele vai lá tomar a bênção. Aí tem lá, não, porque vai lá, porque o profeta lá ora, porque a irmãzinha ora. Aí vai lá, ela diz tudo aquilo que você quer ouvir. Eu sei porque eu já fiz isso também. Aí diz, não, você vai casar com essa pessoa. Te vejo num avião indo para tal lugar. Te vejo isso, vejo aquilo. Tá, mas e que no caráter essa pessoa precisa mudar? Pastor, desculpa, você está indo longe demais, porque eu já vi muita gente ser usada por Deus e falar isso. Querido, a bênção de Deus não vem porque a pessoa disse algo evidente, ou porque você teve postura de homem e mulher de Deus e o Senhor ia te abençoar. Porque mesmo que ela não falasse, a bênção ia acontecer. Ou Deus, vou bugar você agora, ou Deus depende de um profeta falar para conseguir te abençoar. Quantas coisas você vive de bom de Deus e que nenhum profeta falou? Quanta realização de vida você vive que ninguém usado por Deus te avisou que ia acontecer? Alguém avisou para você que você ia casar? Para mim não avisaram, muito pelo contrário, fui falar com o meu pastor, falou, ó, volta daqui um mês com a data do casamento marcado. Ele não queria nem trocar ideia, falou, não vai nem orar, vai voltar daqui um mês com a data do casamento marcado. 7 meses depois eu casei com a Marcela e mês que vem a gente faz 18 anos de casado. Foi profeta? Não. E uma profeta que eu fui atrás, com uma namoradinha que eu tinha na época, falou assim, eu estou vendo uma chave na mão de vocês, vocês vão casar sim. Eu não vou nem dizer estou esperando até hoje, porque eu não estou esperando, estou feliz no meu casamento. Mas era alguém que as pessoas chegavam lá, eu vi isso, aconteceu comigo. Chegavam com cesta básica, tinha a fila para esperar na casa da senhora, ela poder orar pelas pessoas. Sabe o que é isso? É crente meia boca que quer a palavra mastigada, que não quer ter intimidade com Deus. E é por causa de situações como essa, que não existem verdadeiros profetas, muitas vezes no meio da igreja. Porque o profeta olha para alguém que finge ser um profeta e fala, cara, eu não tenho esse nível de revelação, eu não sei falar assim. Ó, eu vejo um contrato, você vai assinar um contrato. Meu irmão, quantas vezes você não tem que assinar coisas importantes? Há tempos atrás, que as pessoas usavam cheque, então, meu Deus, estou vendo uma assinatura. Queridos, não é que isso não acontece, é que só essa palavra, que não traz direção, que não traz conserto, que não traz nada que você fala, não, eu preciso lapidar o meu caráter, não significa nada. Enquanto as pessoas que realmente têm alguma influência na tua vida e que te abençoam, você ignora, que são seus pais. Tá bom, pastor, entendi, mas nesse caso eu não tenho meu pai. Você sempre vai ter alguém que vai dizer coisas para você, que você reconhece a autoridade de Deus na pessoa, então usa isso. Mas o mais legal é você saber que você foi chamado para ser esse abençoador. É perigoso dizer isso muitas vezes, porque tem um monte de gente que está louco para ser visto, para ser popular no meio da igreja, e ouve uma palavra como essa e fala assim, então eu que sou esse profeta, fui chamado para isso? E se não tem caráter, começa a crescer e imaginar que ele é melhor do que alguém. Por isso que você vê um monte de gente na televisão com o peito estufado, falando grosso, brigando com os outros e amaldiçoando os outros em cima do púlpito. Deixa eu te contar uma coisa. Aprendi no quartel, quando eu servi nas Forças Armadas, não era obrigatório, que até o maior oficial de uma Força Armada, um brigadeiro do ar, um general do exército, um comandante, sei lá das quantas, de fragata, sei lá, qualquer um que cometer um crime em flagrante delito, ele pode ser preso até por um civil. Então não tem essa de porque é profeta, de porque é apóstolo, que não sei o quê. Meu irmão, falou heresia, falou abobrinha para você, só não perca o seu domínio próprio. Mas não fica com medo, não tenha medo, mas tenha respeito. Até porque você fala uma coisa hoje, o que eu sou afrontado por causa dessa liberdade não está escrito. Mas eu prefiro ser afrontado do que ver uma geração com medo e impressionada com alguém que fala com soberba, com arrogância, com impostação de voz, mas que parece ser alguém muito usado por Deus. Mas pastor, olha essas igrejas, olha a sua igrejinha, tem nem 100 pessoas aqui hoje, olha a igreja dessas pessoas. E quem disse que a igreja cheia é um sinal de sucesso de verdade? Por quê? Até para show de rock, os lugares de banda, se enche estádio. Para rave, que está todo mundo chapado, se enche rave. Por que você imagina, querido, que uma igreja entupida de gente, ah, isso aqui é Deus e todo mundo ali é maduro na fé? É porque tem alguém conduzindo você a fazer alguma coisa. E geralmente, igrejas cuja palavra é apregoada, elas não costumam ser igrejas lotadas. Então sinta-se privilegiado por isso, porque o que você está recebendo não é a minha voz profética, é um entendimento de princípio e palavra. Porque o dia que você estiver sozinho fora daqui, você não vai precisar desesperadamente correr atrás de um pastor para colocar a mão na sua cabeça e lançar uma palavra de bênção sobre você. Porque você sabe que a palavra de bênção já é prometida através da palavra sobre a tua vida. Esse é o princípio mais básico que você precisa ter. Agora, beleza, tá, pastor, mas quem sou eu? A palavra de Deus diz, em Atos capítulo 3, versículo 25, vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Filhos dos profetas, esses são vocês, somos nós. E se você entende o ministério profético, você sabe que ele vem sendo herdado pelos pais, pelas gerações. Talvez você olhe para a tua geração e fale assim, pastor, meu pai não era alguém de Deus. Meu avô não era alguém de Deus. Mas o que faz você ser abençoado como filho de profeta é justamente o que Deus começou a fazer construindo o seu povo através de Abraão. E você é um ramo enxertado na videira. Ou seja, você é filho de profeta. Por causa dessa geração e daquilo que Deus construiu. O problema é quando um filho de profeta não se comporta como deveria se comportar como profeta. É o que aconteceu, por exemplo, com os filhos do profeta Eli. Eles seriam os profetas por sucessão, Ofni e Finéias. Mas o que Deus precisou fazer, porque não viu neles o caráter de profeta? Precisou levantar Samuel, que veio de uma outra circunstância, ou seja, Deus levanta os seus. E eu quero que você entenda aqui, que uma das coisas que Deus quer fazer através de você é abençoar pessoas pela profundidade da verdade do seu coração. Sabe por que maldição pega mais do que as bênçãos? Porque a bênção você fala de maneira singela, parece que você está sendo só mais carinhoso. Oh, Deus te abençoe, Jack. Deus te abençoe. Mas a maldição, quando você está com raiva de alguém, vem do coração. Por quê? Porque é sanguíneo, você está ali, sangue no olho, fala que tomara que você morra. Tomara que aconteça isso. Vem com peso. E se o inimigo encontrar legalidade no que você está falando, aí sim, de fato, alguma coisa pode acontecer. É que nem aqueles vídeos que você já deve ter visto sobre karma instantâneo. Querido, karma, não tem nada a ver, tá? Karma. Mas que você olha ali, o cara xingou o outro, daqui a pouco ele vai e bate o carro. É mais ou menos as brincadeiras do inferno sobre legalidade. Tem um monte de coisas que acontecem, querido, por legalidade. E o inimigo é legalista. Ele vai o tempo todo buscar legalidade para entrar e te bombardear. Só que não é para você andar apavorado, meu Deus, é mesmo, olha quanta legalidade eu estou dando. Querido, toda vez que você se arrepende dos seus pecados e pede perdão, essa legalidade ela acaba. O que você pode viver é consequência das decisões que você tomou. Você matou alguém, você vai viver consequência, você vai ser preso. E ainda assim você pode ver um milagre de Deus que viu que você se converteu de verdade e dê para você uma pena menor, qualquer coisa pode acontecer. O que você não pode é andar como alguém que não sabe quem foi chamado para ser, dizendo o que você não tem que dizer e acreditando no que você não tem que acreditar. E não acreditando no que você tem que acreditar. Você nasceu para ser esse instrumento, não é porque o pastor está falando, é porque o próprio Jesus te enviou para o mundo. Quando Jesus, querido, começa a mandar os seus discípulos de dois em dois se espalhar para pregar o evangelho, ele manda essas pessoas com uma missão, mas ele manda também com uma promessa. Ele fala, ó, vai por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, batiza essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, faça discípulos de todas as nações. Só que ao mesmo tempo ele diz, se por um acaso você tomar veneno mortífero, você não vai morrer, se uma cobra te picar, você não vai morrer, você vai ter autoridade para curar enfermos e expulsar demônios. Ele não está dizendo para você, querido, ser um igrejeiro, morar dentro da igreja, então você vai ter uma função na igreja e aí você vai fazer isso. Ele dá essa autoridade, através do nome de Jesus, para todo mundo que crê que Jesus é o seu Senhor e seu Salvador. A diferença é que alguns vivem mais em função de buscar a vontade de Deus do que realizar os seus próprios planos. Eu não estou dizendo que Deus não queira realizar os teus planos, porque a palavra de Deus também promete, agrada-te no Senhor teu Deus, Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus não está ignorando os teus sonhos. Só que toda vez que você vive só o seu sonho, como se Deus não tivesse nada para fazer através de você, você começa de fato a se sentir vazio, e jamais você vai profetizar ou vai abençoar qualquer pessoa. Agora, quando você está imbuído do Espírito Santo, você sabe que qualquer palavra que você disser, vindo do teu coração, de acordo com a palavra de Deus, são palavras que são um potencial para se cumprir sobre essa pessoa. Quantas vezes, querido, eu não vi pessoas serem abençoadas por causa justamente da ingenuidade da fé. A pessoa ouviu uma coisa que às vezes a pessoa fala assim, sem nem acreditar muito. Cara, eu creio que vai acontecer tal coisa, e tal coisa. E aí acontece, mas não porque a pessoa falou, mas porque o outro creu. Jesus, quando foi libertar a filha de uma mulher que estava endemoniada, a mulher chega e fala, Jesus, minha filha está terrivelmente endemoniada. Só que ela era de um povo que não era um povo amigo de Jesus, era um povo meio inimigo. Jesus fala assim, não é bom tirar dos filhos para dar para os cachorrinhos. Aí a mulher se humilha de novo e fala assim, mas até os cachorrinhos comem das migalhas e caem da mesa dos seus donos. Aí Jesus fala assim, por causa dessas palavras, a tua filha foi liberta. Jesus estava dizendo, por causa disso que você falou, a tua filha foi liberta. Essa mulher sabia? Ela não sabia, ela só cria. E ela falou algo que testificou a fé dela. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Eu escutei hoje isso numa pregação, acho que da Camila Barros. Camila Barros? Eu não sei se foi dela ou foi de outra pessoa. A mulher do fluxo de sangue, querido. Ela pensou, ela creu, ela criou uma forma prática de viver a sua cura. E ela pensou, se eu só tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. Alguém falou para ela que se ela fosse tocar na veste de Jesus, seria curada? Está com fluxo de sangue intenso há 12 anos. Pode imaginar que ali era uma menstruação que não acabou, por 12 anos. Ela vai, toca em Jesus, e falou, opa, alguém tocou em mim. Eu disse, Jesus, olha a muvuca que está aqui. É claro que alguém tocou em você. Ele falou, não, eu senti que saiu virtude daqui. Essa atitude de Jesus é uma surpresa. É um dos poucos momentos que você vê Jesus meio surpreendido. Opa, aconteceu alguma coisa aqui. Saiu virtude de mim. Ou seja, não era algo intencional nem do próprio Jesus. Mas era intencional no coração daquela mulher. Sabe o que isso tem que ensinar para a gente? Não é que você vai fazer atos proféticos e um monte de coisa fisicamente. É que alguma coisa que não tem formato, mas que você crê de alguma forma que Deus pode fazer, de fato Deus pode fazer. Por quê? Porque Deus não depende da receita de bolo do ser humano para poder resolver certas coisas. Deus não depende da oração do pastor, de ungir com óleo, de fazer isso, fazer aquilo, para você viver aquilo que você espera viver em Deus. Existem um monte de sonhos no teu coração. Alguns deles, Deus abomina, não quer nem de longe que você viva isso. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que algum desses sonhos vai fazer com você, é distanciar você do próprio Deus. Porque existem coisas que parecem bênção, mas a única coisa que ela faz, é fazer você se isolar, ou você ser cercado de pessoas falsas. Eu escutei um negócio que falaram da Anitta. Vou dar uma pausa para você ficar escandalizado. Onde ela falava assim, eu vou controlar as palavras, pode deixar. Onde ela falava assim, eu faço um monte de coisa errada, eu estou usando mais palavras, antes de falar diferente, para que as crianças que aqui estão possam entender a gravidade do que é achar que a Anitta é a coisa mais legal do mundo. Eu faço isso mesmo com um monte de gente, faço tal coisa, faço um monte de coisa errada, está tudo certo, mas eu queria alguém, e não sei o quê. E daqui a pouco ela fala assim, eu acho que eu encontrei uma pessoa legal, que talvez eu consiga ficar com essa pessoa, né, por mais tempo, enfim. E aí ela solta uma que ela diz o seguinte, deixa eu me lembrar a reprodução da reprodução. Assim, a gente nunca sabe quem está com a gente, porque gosta da gente ou daquilo que a gente tem. E aí está o ser humano, nos dias de hoje, querendo ser duas coisas que arrebentam com a intimidade das pessoas. Rico e famoso. A gente tem exemplos diversos de pessoas que, à medida que a fama e o dinheiro cresceram, tudo que mais aconteceu com a pessoa foi se distanciar de Deus. Me fala, querida. Para a gente que tem que ter um conceito de eternidade, que não sabe nem se vai ficar vivo amanhã, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, como a palavra de Deus diz? Qual é a coisa inteligente? Que você busca mais ser famoso e ter dinheiro, do que ter o dono do ouro e da prata, como aquele que te conduz, para encher você de bênçãos que você sequer saberia pedir, só porque você tem intimidade com Deus e porque Ele é a tua prioridade. E ainda assim, não estou dizendo que porque você tem intimidade com Deus, Deus tem que te abençoar com tudo que você tem, porque você é filho do rei. Meu irmão, posso ser bem sincero? Sendo alguém que já há muitos anos, abdicou de muitas coisas para seguir a Jesus, Eu tenho plena certeza que existem bênçãos que, se Deus me der hoje, a primeira coisa que eu faria seria me acomodar. Então eu dou graças a Deus pelas coisas que eu não tenho, porque na hora certa Deus vai me dar, não tem problema. Ah, Senhor, eu quero um carro. Para que você quer um carro? Eu lembro de um cara em Brasília que falou assim: pô, ora aqui por mim, pastor, eu preciso de uma moto para trabalhar. Eu falei: claro, vou, Senhor, abençoe com uma moto. Aí ele foi no culto seguinte com uma moto, eu lembro até hoje, era uma Falcon modelo novo. Ele foi lá, pediu, porque é assim, ó. Ô, Jesus. O cara aparece com a chave, pô, pastor, unge aí minha moto. Deixa eu explicar uma coisa para você. Pastor não é benzedeiro, que vai lá, benze sua moto e nenhum demônio pode chegar perto. O máximo que você faz quando você pede para o pastor orar por algum bem seu é dizer: Senhor, esse bem aqui te pertence. Se o Senhor quiser tomar dele a hora que o Senhor quiser, pode tomar. É para isso que serve. Ou para servir de instrumento para que você seja um servo de outras pessoas. Para que serve o teu carro? Porque esse cara da moto nunca mais voltou na igreja depois de pedir para eu consagrar a moto dele. Então, para com os ritos aqui de consagrar coisas. A consagração de pessoas, de filhos, isso sim é profundo. Agora você ficar consagrando: isso aqui é seu, Deus, isso aqui é seu, meu carro é seu, não sei o que lá. Então tá, se o carro é do Senhor, você sabe que aconteça o que acontecer, você tem que servir as coisas de Deus com o seu carro. Está disposto a isso? E a gente fica aí criando um monte de rito espiritual, um monte de simbolismo, um monte de sincretismo maluco, sem saber o que a gente está fazendo. E o Senhor está dizendo: eu quero usar a sua boca, e eu quero que você abra o teu coração para as coisas que você ouve sobre bênçãos. Tá, pastor, mas a gente não sabe profetizar, e você falou o que não era para fazer, o que não é para acreditar. O que que eu faço então para profetizar sobre as pessoas? Eu não tenho dom de revelação, não tenho dom de visão, querido. Declare a palavra e princípios de restauração sobre outras pessoas. Porque se você profetizar: ó, eu profetizo que você vai ter uma mansão e não sei o que lá, isso, isso e aquilo. Isso não tem a ver com a palavra. Cara, eu profetizo sobre você que a palavra de Deus vai se cumprir sobre você, que você vai ser curado, que a tua família vai ser restaurada. Eu profetizo sobre você que todas as bênçãos de Deus estão disponíveis a você. Você vai ter autoridade sobre os demônios, você vai curar enfermos. Eu profetizo sobre você que você vai ser o pacificador de uma geração. Questões bíblicas. Não vai ficar profetizando coisas que você não sabe nem se Deus vai fazer ou não. Para que depois não chegue a heresia de você começar a falar igual alguns falam. Não, porque quando você é profeta, você fala e Deus assina embaixo. Vamos entender algo aqui. Existem diversas profecias de profetas de Deus, que eles falaram sem Deus ter dito antes o que eles iam fazer. Só que aquilo que eles disseram era em favor do povo de Deus e para a glória de Deus. Ah, não, pastor, eu também posso falar coisa para a glória de Deus. Não, querido, se você vive a tua vida e quer falar coisas em nome do Senhor, lembra que não dá para você se comparar com um profeta que abria a mão da própria vida para viver em função de um povo. Por isso que a gente não vê muitos milagres acontecendo. Qual a diferença entre a gente e os heróis da fé? É que os heróis da fé usavam a fé não para benefício próprio, mas justamente para glorificar a Deus, para que Deus pudesse usar a fé dele em favor da glória de Deus. É a glória de Deus. Se você começar a entender, querido, que você foi chamado por Deus para abençoar pessoas e profetizar sobre elas, coisas que se relacionam com a palavra e podem ter espaço para as bênçãos de Deus, você vai ser uma das pessoas mais procuradas pelos seus amigos, porque o que você falar vai começar a acontecer. E não é porque você vai abençoar, vai vender as coisas da loja, tudo vai dar certo, vai encontrar namorada. Não, é palavra. Tá, pastor, como é que eu profetizo a palavra? Leia a palavra. E aquilo que você pudesse apropriar como promessa para a sua vida, você pode reproduzir como promessa para outras pessoas. Para que então, em algum momento, Deus te dê visão, te dê revelação, e você possa ter a palavra de conhecimento para trazer a revelação profética que você quer trazer. Os profetas que eu mais respeito, mais respeitei, porque um pelo menos deles morreu, vocês conheceram o profeta Amaro, era um dos caras mais simples do mundo. Para você perceber que ele estava profetizando, você tinha que parar de querer chamar atenção, você precisava parar de querer que o profeta chamasse atenção, você tinha que ficar ali ouvindo e dando muita atenção para ele. Você olhava aquela singeleza, aquela simplicidade nas palavras e algumas tão profundas que você fala, não, esse cara não deve estar profetizando. Aí você olha a linha do tempo e vê as coisas acontecendo. Eu não vou profetizar, querido, sobre você as bênçãos de Deus para consertar tudo que está errado. Mas eu vou profetizar sobre você intimidade com o Senhor, porque eu sei que isso Deus quer te dar. Só que isso é uma via de mão dupla. Não adianta eu falar se no teu coração você não crê e não desejar. Eu posso profetizar sobre você libertação, porque o próprio Deus quer que você seja livre e você também quer ser livre. Eu profetizo sobre você um tipo de intimidade com Deus que vai fazer você se sentir tão pleno na tua intimidade, no teu relacionamento com Ele, que você não vai ter a sensação de que está faltando absolutamente nada e de fato não vai te faltar nada. Daqui a pouco você vai embora. Alguns aqui que são filhos vão chegar talvez em casa e falar assim, bênção mãe, falo, nunca me pediu bênção, nunca fez diferença para você. Falo assim, mãe, agora eu sei. Pai, bênção pai. Para o povo árabe, isso eu escutei do apóstolo Wissam Alawi, a bênção não é pedida quando a pessoa chega, mas quando ela sai. O filho não sai de casa sem pedir a bênção para o pai. Bênção pai, por quê? Porque tudo que ele vai realizar está lá fora. Olha a gente ao contrário. A gente chega e pede a bênção para dormir, para não fazer nada em casa. Só que a gente não pede a bênção para sair. Pede a bênção para sair. Fala para o teu pai, para a tua mãe, ou para quem, seja lá quem for, que você tem alguma consideração assim. Falou, bênção mãe, Deus te abençoe meu filho, aí você vai. Porque o povo árabe tem isso como princípio. É justamente o princípio do peso de uma palavra, que era o que fez Jacó, Esaú e o próprio Isaac se desesperar porque ele já deu a bênção para alguém. Olha o peso da consciência da própria palavra. Vamos ser sinceros, eu estou encerrando aqui. Vamos ser sinceros? Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Vitão, se você fosse Abraão, aliás, se você fosse Isaac, tivesse chegado Jacó te enganando, e depois chegasse Esaú dizendo que era Esaú e que o outro enganou, o que, que você faria? Você diria o que Isaac disse para... Eu não diria. Se chega um filho que me enganou, aliás, chega o filho correto e o que veio antes ele me enganou, eu falo, nossa, que picareta, hein? Também não vai acontecer nada daquilo com ele. Ele me enganou. Eu diria, filho, você é o primogênito e eu achei que era você lá, então já que é você agora eu te abençoo. É o que eu faria. Eu iria contra aquilo que a Bíblia faz. Eu erraria. É o que eu faria. Falou, não, que injustiça, te enganou. Mas Isaac, ele tinha tanta consciência do peso da própria palavra, que ele mesmo falou, eu não posso te abençoar, eu já dei essa bênção para o teu irmão. Aí eu quero te perguntar, o quanto de consciência da própria voz e autoridade, daquilo que você fala, você tem? O quanto aquilo que você diz tem peso? Porque antes, querido, até quando você falava para outras pessoas que você era crente, todo mundo te respeitava. Eu lembro que eu entrei para trabalhar no banco, porque eu fui indicado por uma outra pessoa, porque eu era crente. Eu tinha 14 anos, estava entrando no banco rural, só os mais velhos vão conhecer. E o cara falou assim, ah, eu fiquei sabendo, Mauro Diegas era meu gerente administrativo. Fiquei sabendo que você é da igreja mesmo? Tinha a língua presa assim. Falei, sou. Falei, se eu contratar você não vai ficar aí no fliperama não, né? Falei, não, eu nem sei jogar fliperama direito, e não sabia mesmo. Não, então eu vou te contratar só porque você é da igreja. E foi mesmo, só porque eu era da igreja. Meus amigos da igreja, tudo sendo contratado lá pelo banco na época. Porque era da igreja. Fala que você é da igreja hoje. Você é da igreja? Desculpa. E já falo para você, se alguém vem se apresentar para você, querer ganhar alguma vantagem, querer ser contratado por você, seja lá o que for, dizendo eu sou da igreja, não contrata. Não faça negócio com crente, que a primeira coisa que ele quer falar para você é que ele é crente que frequenta alguma igreja. Porque se o cara tem que se apoiar na igreja, ele tem deformidade de caráter. Se ele não pode mostrar quem ele é, se ele não tem nem consciência da própria palavra, ele vai usar a igreja. Porque ele mesmo sabe que a palavra dele não vale nada. Faça a sua palavra valer alguma coisa, querido. Se você assistiu o Resgate do Soldado Ryan, a hora que o sargento está morrendo lá, o capitão, filho, capitão, acho, sei lá o que ele era. Ele chega para o Ryan e fala assim, faça por merecer. Tipo, muita gente morreu para você ficar vivo aqui agora. Faça por merecer. E eu posso dizer para você, querido, faz a tua palavra ter peso de autoridade. Eu não estou dizendo de peso de jugo. mas a expectativa no coração, do que você tem no teu coração, desejando abençoar alguém, profetizar sobre a vida de alguém, porque existe peso naquilo que você fala. A palavra de Deus diz aqui, há poder de vida e de morte na tua língua. Você tem autoridade em nome de Jesus, então usa isso. E não ande como alguém que não é abençoado, como alguém que depende da bênção de alguém, porque a palavra de Deus, o próprio Deus já te abençoou. Feche os teus olhos por um instante, querido. Pai, eu quero orar pelos meus irmãos, os teus filhos. E eu suplico, Senhor Deus, de que toda a complicação da minha voz, a complicação da minha explicação, o Senhor possa fazer, Pai, calar a voz de ansiedade do coração dos teus filhos, por causa da tua presença e o teu discernimento, Espírito Santo. Ainda que eu tenha sido incapaz de expressar o que o Senhor, de maneira perfeita, pode falar com cada coração, eu te suplico, Senhor, que hoje os teus filhos tomem consciência de quem são, de quem foram chamados para ser. E principalmente tomem consciência, Pai, da quantidade de palavras e bênçãos que têm sido constantemente liberadas sobre cada um deles. Eu quero declarar, Senhor Deus, como súplica ao Senhor, que o Senhor abençoe os meus irmãos com libertação. Aqueles que se veem ainda escravos, Senhor, de qualquer comportamento, de substância química, ou até natural, aquele que se sente preso a algo. Senhor, eu suplico, Pai, que nessa oração creiam no poder dessa súplica e sejam libertos instantaneamente em nome de Jesus. Que a partir de agora, Senhor Deus, não tenham o mínimo interesse em continuar escravo daquilo que estavam sendo escravos antes. Senhor, eu quero suplicar sobre esse coração que se sente solitário hoje. Eu suplico ao Senhor, Pai, abre os olhos dos teus filhos para que vejam com quem o Senhor os associaria, sejam eles amigos, ou para conhecer a sua esposa ou seu marido. Mas eu te peço, Pai, dá a esse, Senhor Deus, e aqueles que houver necessidade, a lapidação de caráter que precisam, para que tenham consciência de que existem bênçãos do Senhor, que precisamos estar preparados para poder receber também. Dá a cada um dos teus filhos, Senhor Deus, saúde, disposição, vitalidade, Pai, mas principalmente amor. Que transbordem em amor, que não se conformem em apenas ver situações na sua frente e nunca se manifestarem. Que tenham a consciência, Pai, que foram chamados pelo Senhor para poder apregoar as boas novas também aos quebrantados de coração. Que assim, Senhor Deus, haja nessa noite arrependimento, haja, Senhor Deus, perdão, haja liberação de perdão, haja reconciliação. Para que absolutamente nenhuma amarra continue prendendo os teus filhos, Pai. Que assim, Senhor, por causa desta oração, eles creiam e possam praticar o que estão ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. Se você está aqui hoje, querido, e quer entregar a tua vida a Jesus, se você ainda não confessou com os teus lábios e com o teu coração, que você crê que você é um pecador assim como eu, mas de alguma forma você sabe que o Senhor quer perdoar os teus pecados, quer fazer tua vida ter um sentido maior do que ela tem tido hoje, ou até hoje. Eu quero só que você repita essa oração comigo. Toda a igreja vai repetir essa oração, mas você que está fazendo ela pela primeira vez, rasga o teu coração. Porque ninguém pode fazer nada por você diante de Deus. Não tem oração de mãe, de vó, de ninguém, de pastor, para um momento como esse. Porque a salvação, a confissão, só você pode fazer. Por isso diz assim, Jesus Cristo... Toda a igreja, Jesus Cristo, eu sei que eu sou pecador e eu me arrependo dos meus pecados e os que eu não sei que são pecados, me mostra, porque eu não quero viver distante do Senhor. Jesus, eu sei que o Senhor é o Filho de Deus, que veio a esse mundo, viveu como homem, morreu numa cruz, mas ressuscitou e está vivo. A partir de agora, Jesus, o Senhor é o meu dono, é o Senhor da minha vida. Espírito Santo, entra no meu coração, me enche da tua presença, acaba com esse vazio, com essa tristeza, com essa solidão e com essa ilusão, quando eu finjo que sou feliz, que a partir de agora, o Senhor escreva o meu nome no teu livro da vida, porque eu pertenço ao Senhor, de agora e para sempre, em nome de Jesus, amém. Pai amado, obrigado Senhor Deus, por ver de perto a tua influência, a tua visitação, Espírito Santo, e aquele que entrou aqui, Senhor, precisando de um milagre do Senhor, para que não associem um milagre ao pastor ou à igreja, e associem esse milagre, Pai, a essas palavras de intimidade com o Senhor, de confissão e de arrependimento, sejam curados agora. Se entraram com dor, se entraram com algum diagnóstico físico, se chegaram aqui com alguma amargura emocional, com alguma dor emocional, se chegaram aqui com qualquer tipo de disfunção, sejam restaurados em nome de Jesus. Aquele que entrou aqui se sentindo solitário, mesmo tendo amigos, começa a ser cheio da tua presença, Pai, e tenha muito mais expectativa do que naquilo que o Senhor vai fazer, do que preocupado se alguém vai se interessar em ser amigo ou se casar com essa pessoa um dia. Que a partir de agora, Senhor Deus, essas pessoas sejam cheias da tua presença, que não sintam falta de absolutamente mais nada, e que por causa dessa condição, comecem a te buscar todos os dias e comecem a conhecer o doador da vida. Em nome de Jesus, amém. Essa oração que você fez, ela é uma oração tão poderosa, e o poder dessa oração não está no fato de você repetir uma oração que o pastor fez, é de você falar com todo o teu coração. Essa oração mudou sua vida, só que você só vai descobrir isso, talvez nos próximos dias ou nas próximas horas. Você vai olhar para a linha do tempo e ver o que Deus fez com você, e você vai falar, só pode ser Deus. Isso é fruto daquela oração que eu fiz lá na igreja, e foi você que falou. Você não precisa repetir o que eu falo. Deus ouve a tua oração do jeito que você consegue fazer, amém? Um dos papéis de uma igreja é te dar um ambiente de acolhimento.
Jesus, leva-me onde eu possa te encontrar, eu quero me perder no teu olhar. Então a minha fé se move e as montanhas trocam de lugar. Os céus vão descer, o mar vai se abrir e o chão vai tremer. E os anjos vão vir quando eu cantar. Oh, 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 oh,
vocês aguentam a última cajadada antes de ir embora? Ela vai durar menos de 10 segundos. Você acredita no que você cantou? Ou a gente só canta? Começa a pensar no que você canta, começa a pensar no que você fala. Deus não criou você com tanto sentimento e tanto entendimento para você falar por falar, cantar por cantar. Isso aqui é profecia, é profetizar. É uma súplica que você faz a Deus. Jesus, leva-me onde eu possa te encontrar. Eu sei que existe mais, tem muito mais, eu quero ir. Se você realmente, querido, crê nas coisas que você canta, se apropria disso. Você não está cantarolando, porque o Senhor habita no meio de louvores. Olha a profundidade disso. A história de quem canta os males espanta, na verdade é bíblico. Porque são circunstâncias da nossa vida que a própria palavra de Deus diz, canta, adora a Deus. Não é à toa que o maior guerreiro como rei que existiu, que foi Davi, era um adorador. Então faz as tuas palavras valerem a pena, amém? Nós te agradecemos, Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela vida que há na tua palavra, porque a tua palavra é um livro vivo. E ela é a tua voz para nós aqui na terra, Senhor. Que assim cada um dos teus filhos viva a experiência, Senhor Deus, de descobrir o peso espiritual que existe na palavra e no coração de cada um deles. E assim, Senhor Deus, isso seja testificado e seja testemunhado em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, desde agora e para sempre, até que o Senhor volte. Como simples servo do Senhor, eu te abençoo com as bênçãos da palavra de Deus, para que você viva dias onde você vai receber no teu coração as bênçãos de Deus, você vai crer naquilo que você vai ouvir sobre as bênçãos de Deus, e você vai ser aquele que vai profetizar e abençoar outras pessoas, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vai na paz, dê um abraço quem está do teu lado, diga: eu te amo, Jesus.